Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A sexta-feira começou com tristeza. Morreu, aos 84 anos, o apresentador e humorista Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o final do mês passado. A morte foi confirmada pela ex-mulher Flávia Pedras. O velório ficará restrito apenas para a família e amigos próximos. Humorista, ator, músico, escritor, dramaturgo e diretor de teatro, Jô Soares apresentou o programa mais conhecido de entrevistas da TV brasileira. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1938. Filho único de Mercedes Leal Soares e do empresário Orlando Heitor Soares. Com 12 anos, foi estudar na Suíça, onde ficou até os 17. A intenção era seguir carreira diplomática, mas na Europa surgiu interesse por teatro e shows. A estreia na TV foi aos 19 anos, com uma longa carreira, passando pela Tupi, Excelsior, Record, SBT e Globo. A trajetória como apresentador começou no SBT, com o Jô Soares 11:30, que ficou no ar entre 1988 e 1999. No ano seguinte, ele estreou o programa do Jô na Globo, veiculado até 2016. Como escritor, foram 5 romances policiais. Entre os mais populares estão o Xangô, de Baker Street, em 1995, que acabou virando um filme, e O Homem que Matou Getúlio Vargas, de 1998. Quem fala sobre a importância de Jô Soares é o filósofo professor Mário Sérgio Cortella.
Jô Soares, ele tem mais 6 décadas, né, de contribuição àquilo que há de mais sofisticado no pensamento, na arte, na cultura, de encantamento. Jô Soares, ele, agora que a gente tem algo que é muito ruim de ter na vida, que é a presença da ausência, né, essa presença da ausência com a morte dele, evidentemente, né, vez ou outra é chavão dizer, mas vale. A obra tem uma permanência, né, muito mais forte, muito mais nítida. Jô Soares é alguém que é lembrado, e tem de sê-lo, como, usando um termo mais clássico da filosofia, um polímata, né, alguém que não tinha uma única atividade, que se dedicava, como você lembrou, a teatro, cinema, né, a fazer programas de TV, a ser capaz, né, de escrever coisas que também, né, nos tocavam e tocam. Por isso, nós não temos tantos polímatas na história, né, mais recente.
O apresentador Zeca Camargo fala sobre a importância de Jô Soares para o humor brasileiro e a sua trajetória.
A palavra game changer é a primeira que me vem à cabeça. Ele é o cara que realmente mudou, deu aquele sacode na televisão, com uma ousadia que hoje, curioso lembrar, era impensável. Ninguém fazia talk show, era uma referência de TV americana, mas ele tinha não só a idolatria por aqueles talk shows ali, Maurício sabe tão bem quanto eu, e foi, tentou fazer isso na emissora onde ele trabalhava, foi procurar em outro lugar e com uma tenacidade, com um talento incrível e, sobretudo, com uma inteligência maravilhosa, conseguiu aquele espaço. Até chegar justamente à referência maior que ele é de televisão hoje em dia. Engraçado que você tem gerações que não lembram do Jô Soares humorista naquele esquema que ele fazia tanto nos anos 70 e 80.
Um dos quadros do programa do Jô, na TV Globo, reunia jornalistas mulheres e ele chamava de As Meninas do Jô. Mara Luque participou do quadro e conta um pouco de como foi essa convivência com Jô Soares.
Eu participei do Meninas do Jô, do elenco, 2 temporadas, se não me engano, as 2 últimas, eu trabalhava lá na TV Globo, mas eu conheci, quer dizer, a primeira vez que eu fui no programa do Jô foi com o Sardenberg, nós fomos juntos por conta do programa que a gente fazia na CBN, né, e aí o Jô chamou a gente para ir lá, foi quando eu conheci o Jô, e era impressionante passar por aquele sofá do Jô, pelo programa do Jô, era algo para você colocar no currículo, porque eu lembro que eu era jornalista há 300 anos, enfim, fazia CBN há 300 anos e tal, não trabalhava em TV, mas várias pessoas, mas foram muitas pessoas, depois que eu fui nesse programa, me encontrava assim na rua e tal, e falava, ah, você não esteve no Jô, não esteve no Jô, era um programa que realmente marcava.
A TV Globo anunciou o calendário de entrevistas dos presidenciáveis ao Jornal Nacional. Segundo a emissora, dia 22 de agosto se dará o início da série de entrevistas com os candidatos. William Bonner e Renata Vasconcelos vão conduzir as entrevistas ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo. Foram convidados os 5 candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet confirmaram a presença até o prazo estipulado e as datas serão divulgadas em breve. O candidato Jair Bolsonaro não aceitou as regras da entrevista. A assessoria condicionou a participação do presidente, a entrevista a ser realizada no Palácio da Alvorada. O filho do presidente, Flávio Bolsonaro, chegou a postar nas redes sociais de que a entrevista estava confirmada. A Globo negou. Quem fala sobre essas entrevistas da TV Globo é o nosso colunista de política, Josias de Souza.
Em vez de declarar simplesmente que não lhe agrada a ideia de ser crivado de perguntas ali na bancada do Jornal Nacional, ele se juntou ao primogênito, Flávio, para executar nas redes sociais essa coreografia da empulhação. Coordenador da campanha do pai, o 01, o Flávio, foi à internet para anunciar que a entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional, que seria no dia 22, estava confirmada. E era apenas mais uma fake news da família real. A emissora se negou a aceitar a condição imposta pelo presidente, que exigiu que a sabatina ocorresse no Alvorada, e a Globo já ouviu outros candidatos, até candidatos à reeleição, lá no Alvorada, mas decidiu desde 2014 que, por uma questão de isonomia, só faria entrevistas com presidenciáveis nos seus estúdios.
A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva estuda entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação do mandato do presidente Jair Bolsonaro pelos ataques feitos ao sistema eleitoral e a integrantes da corte em encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada. O nosso colunista de política, Josias de Souza, fala sobre isso.
Isso daí é parte de uma coreografia da enganação, né, Fabiola? A essa altura, nós estamos a 58 dias da eleição presidencial, né? E você apresentar um pedido de cassação a essa altura é mera enganação, é uma posição, é uma manifestação política. O TSE teve a oportunidade de cassar o Bolsonaro, a chapa Bolsonaro-Mourão, um ano antes da eleição, quando foi analisado tardiamente, com atraso, o processo sobre aqueles disparos em WhatsApp, aquela manipulação feita nas redes sociais pela campanha do Bolsonaro. E o tribunal, embora constatasse que houve o delito, considerou que não foi possível demonstrar que o delito foi representativo para a vitória do Bolsonaro e do Mourão. E não cassou.
E as outras notícias desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que fixa um piso salarial nacional para as profissões das áreas de enfermagem. Foi vetado o dispositivo que previa um reajuste anual com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O projeto aprovado pelo Congresso prevê um salário mensal mínimo para a categoria de R$ 4.750 a ser pago em todo o país pelos serviços de saúde público e privados. A Anatel enviou uma notificação para Vivo, TIM e Claro, avisando que vai começar a verificar se elas estão cumprindo os compromissos que assumiram no leilão de licenças para ativar o 5G. As companhias já ativaram o sinal em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo. A iniciativa foi realizada antes mesmo do prazo máximo estabelecido pelo edital, que é 29 de setembro. Por enquanto, a fiscalização da agência tem caráter preventivo. Só a partir de outubro, o órgão regulador poderá cobrar o cumprimento das metas e até mesmo aplicar sanções. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.